Bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro Bucol.
E eu sou o Ok Tok.
E estamos aqui direto do estúdio Copacabana, agora nova casa de gravação do Máquina do Tempo.
Olha só, pá, estamos evoluindo, estamos virando gente.
Ai, mesmo, pá, agora cada um tem o seu microfone.
Não, agora a gente não faz mais telegravação, cada um da sua casa.
É, não fica dando bubble bee e outros problemas técnicos horríveis e insuportáveis.
Se a qualidade da gravação melhorou, por favor, avisa a gente.
Se piorou, também avise e deposite uma quantia para melhorar a infraestrutura. Exato. Nós agradecemos, pode depositar na conta.
A gente aceita PayPal, vaquinha.
É, PayPal. E para que ano nós vamos, Ok Tok?
Dessa vez nós vamos para o começo da década de 80, vamos para 1981.
Exatamente, ano que já estava rolando muita coisa para lembrar logo de cara do nosso último programa especial do Iron Man. Já estava rolando ali o primeiro álbum do Iron.
É verdade, que nós não vamos tocar nesse programa, porque a gente já tocou Iron pra caramba no programa passado.
Exatamente. Também rolou o nascimento da Blitz e da MTV americana, foi em 1981.
Olha
só. Sem álbum ainda da Blitz, mas a banda já tinha nascido naquela época. E teve o falecimento de Bob Marley.
Que Deus o tenha, Bob Marley.
Deus não, rapaz, ele foi pra Jah.
Pra Jah. Ligou já?
Ligou já. Meu Deus, que insuportável. E vamos para... O resultado da promoção Espalha a Palavra do Rock. No programa anterior, nós não conseguimos fazer a gravação por problemas técnicos.
Problemas técnicos, astrais, filosóficos, físicos, químicos, biológicos...
É que o Ok Tok comprou um Mac, tentou gravar para um Mac, não deu certo.
Pelo amor de Deus.
Devia ter continuado no Windows, que nunca deu erro com o Windows.
Olha bem para minha cara, tu acha que eu tenho cara de Mac, rapaz?
Bom, e aí vamos anunciar aqui o que já foi postado mesmo. Participantes que levaram foram, em primeiro lugar...
Cláudia Simas.
Em segundo lugar,
Felipe Fernandes.
Em terceiro lugar,
Anderson Nascimento.
Exatamente, galera, manda e-mail para maquina.podcast@gmail.com dizendo o endereço de vocês, pois nós iremos enviar para cada um uma edição do Almanac do Rock do Kid Vinil, publicado pela Ed Ouro. Muito obrigado, Ed Ouro, pelo apoio que você tem dado a gente.
Com certeza, muito obrigado a vocês todos também que participaram aí da promoção, que indicaram a Máquina do Tempo aí para os seus amigos, pedindo para eles mandarem e-mail para a gente, dizendo que foram vocês que indicaram. E bem-vindos aos novos ouvintes, essas pessoas que receberam as indicações e que agora estão seguindo a Máquina do Tempo.
E é isso aí, não teremos leitura de e-mails hoje por causa desse anúncio, muito feliz.
Muito feliz. E vamos direto pro som, chega de papo,
vamos direto para 1981 e você que começa, você que dá partida no DeLorean.
Então a gente vai partir direto para ouvir Joan Jett and the Blackhearts com o clássico I Love Rock and Roll na Máquina do Tempo. The record machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. All the same. So can I take you home?
where we can't be alone. Next we're moving on, it was with me, yeah, me. Next we're moving on, it was with me.
Stop. powerful man in Hill Valley, and I'm gonna clean up this town.
Good.
You should start by sweeping the floor.
Você acaba de ouvir Rock This Town dos Stray Cats, do primeiro disco desse trio fantástico de rockabilly, em plenos anos 80, a galera abusando de teclado, querendo fazer uma coisa mais, cada vez mais tecnológica, escampou a quatro, vem essa galera com rockabilly, ressuscitando Elvis, com paixão de pau, pô, muito bom.
Trazendo as influências, né, cara, lá do começo. Este álbum, cara, também tem Runaway Boys e Stray Cat Struts.
Stray Cat Struts, sim.
Que é bom pra caramba. Foram grandes sucessos do Stray Cats.
Não, Stray Cat Struts é um hino, né, do Stray Cats. Os caras não podem sair do palco sem tocar essa. Foi a música que lançou os caras, né? Primeiro clipe, que tocou na MTV direto, quando a MTV estreou em 1981. Vieram junto, né?
Exatamente. E também este álbum não foi lançado nos Estados Unidos, né, cara? Ele só foi lançado muito mais tarde, nesse ano.
Ele foi lançado onde, então?
Só na Inglaterra, cara.
Só na Inglaterra?
Só na Europa e Inglaterra, não foi nos Estados Unidos.
Olha, só os europeus mesmo pra curtir esse som antes de todo mundo, né?
É, exatamente.
Bom demais.
E antes de Rocketstown, nós ouvimos os dinossauros do rock cantando Star Me Up, do The Rolling Stones, do álbum Tattoo.
Grande som dos Stones, cara.
Cara, esse álbum é meio... Esse som é maravilhoso, eu adoro. Mas eu acho esse álbum meio confuso.
É mesmo?
Porque assim, depois fazendo pesquisa e tal, e revendo, até coisas depois. Que eu lia antigamente e tal. Esse álbum, ele é uma penca de músicas que foram largadas dos álbuns anteriores, que não foram lançadas nos álbuns anteriores. Eles meio que juntaram com algumas novas e fizeram esse álbum. Então, por exemplo, Wait on a Friend, que é outro grande clássico desse álbum, era pra ter saído em 72, cara, no Guts.
Que loucura!
A própria Start Me Up era pra sair no Some Girls, e se chamava Never Stop. E tinha uma batida mais reggae.
Que loucura, rapaz.
Então eu sinto uma falta de característica própria nesse álbum. Ele é meio bagunçado.
É uma sobra, né, cara?
É, meio que sobra.
Pô, que sobra, hein? Eu queria ter sobra sim.
Vale lembrar que os caras ganharam 4 discos de platina nos Estados Unidos e 1 de ouro na Inglaterra com estas sobras.
Sobra, né, cara? Os caras ganham disco de ouro com sobra.
Exatamente.
Aí nego fica pensando, o que que esse lista é tão bom? Tá aí, pô.
Mas que o Alisson é tão bom?
A boca, moleque, vai ouvir isso aí. E antes disso, nós abrimos o bloco com um clássico do rock. I love rock and roll. Você já ouviu Joan Jett and the Blackhearts uma vez na vida, cara? Não tem como fugir dessa experiência de ouvir, de gritar esse refrão dentro do quarto, pulando isso na cama, quando você era moleque nos anos 80.
Essa música é a música da vida da Georgette.
Da Georgette.
É a música da vida. Ela tem outros trabalhos e tal, inclusive ela é multimídia, né, cara? Ela é atriz, produtora.
Não só isso, ela é a primeira mulher a ter uma gravadora independente. Ela abriu o primeiro disco dela, o Joan Jett, gravou, apresentou para mais de 20 gravadoras na época, em 75, se não me engano, e todas elas rejeitaram. Aí ela e o produtor dela, o Larry qualquer coisa, que eu não lembro o nome do cara agora, ela e esse amigo dela, produtor, que também ajudou, compôs as músicas junto com ela, eles dois fundaram a própria gravadora deles. E começaram a lançar. E aí a mulher não parou mais, cara. Começou a fazer sucesso e todos os gravadores começaram a correr atrás dela depois.
Assim, ela é tão multimídia, que eu sei que hoje ela é produtora executiva de um filme chamado New Angels.
Olha só!
Mas ela tá em todas as áreas, onde puder ela vai, cara.
E o mais bacana disso, né? Todo mundo pensa que ela é uma one hit girl. Nada disso, cara. A mulher continua gravando até hoje. O último disco dela é de 2006. Maravilhoso. Chama-se Sinners.
Muito bom.
Boa
colocação. Bold. E vamos para o próximo bloco com um clássico do rock que passou por uma fase negra que já vou falar e ouvir Destroyer do The Kinks na Máquina do Tempo.
Met a girl called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop! Hold on. Stay in control. Girl, I want you here with me. But I'm really not as cool as I'd like to be. Cause there's a red under my bed. And there's a little yellow man in my head. And there's a trip. Self-destruct.
doctor, doctor, help me please. I know you'll understand. There's a time device inside of me. I'm a self-destructing man. There's a rat under my bed, and there's a little green man in my head. And said you're not going crazy, you're just a bit sad, 'cause there's a man in you, gnawing you, tearing you into two. Set it by you.
this is heavy.
Heaven loves you. The clouds hot for you. Nothing stands in the way when you're a boy. Clothes always fit you. Life is a pop of the cherry when you're a boy.
When you're a boy,
you can wear a uniform.
When you're a boy,
other boys check you out.
You get a girl,
you say your favorite things.
When you're a boy,
cage the colors, unfurl the flag. Love just kissed you hello when you're a boy. They'll never clone ya. They're always first on the line when you're a boy.
When you're a boy,
you can buy a home of your own.
When you're a boy,
to drive and everything,
you'll get your share. When you're a boy, boys, boys, boys keep swinging. Boys always work it out.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Boys Keep Swing de David Bowie do álbum Christiane F, a trilha sonora. Cara, difícil de falar sem falar do filme. Tem que parar pra pensar que em 1981, Uli Edel, se é assim que se pronuncia o nome desse cara, pegou o roteiro de Herman Vagel, baseado no livro original, que é o livro que conta a história de Christiane, drogada e prostituída aos 13 anos e tal. E aí, cara, como a Christiane, na época da filmagem, a Christiane F. veio, participou muito do processo e tal, e ela escolheu o David Bowie como um dos... como quem seria responsável pela trilha sonora. Olha. E ele, inclusive, faz uma participação no filme, porque ele era o artista preferido dela da época. E aí ele fez essa seleção, tem algumas regravações, tem gravação de Heroes e tal.
Olha
e
só.
É um álbum muito maneiro, cara. Acompanha o filme de um jeito muito bom, cara.
Que maravilha, rapaz. Mais uma experiência de David Bowie no cinema.
Exato.
Sempre muito bom.
Depois de Watchmen, ele tá lá, né, também.
Tá lá em Watchmen, né?
É, pelo menos... pelo menos personificado.
Mas o Bowie tem uma história de fazer trilha pra cinema, participar de cinema. Uma das figuras mais marcantes do Bowie pra mim, dos vários Bowies que ele já interpretou, foi quando ele fez aquele filme infantil dos anos 80, Labirinto.
Ele fez o isso, ele fez o labirinto e a trilha sonora
e do labirinto. E a trilha sonora do labirinto também. Isso, é, então. Exatamente. Eu lembro bem, eu gostava muito daquela trilha sonora do labirinto. Era o cara faz, mas o cara consegue fazer trilha sonora pra filmes assim?
Cara, e ele ainda é um dos artistas completos, né, cara, assim. Ele é muito bom, ele.
Mr. Entertainment.
É outro esquema.
E antes disso nós vamos reverenciar, por favor, o hino de uma vida acaba de tocar na máquina do tempo. Nós ouvimos Tom Sawyer do Rush, a maior banda de todos os tempos, do maior disco de todos os tempos, a maioria de todos os tempos. E tem o título.
Tá surtado aqui do lado.
Totalmente surtado. Brincadeira.
É da vida do MacGyver.
Porra, não começa. Não começa que agora tu vai apanhar, safado. Música do MacGyver escambau. Ora essa. Aliás, essa é uma história interessante. A banda, né? O Rush, quando veio tocar aqui, no show da minha vida, lá no Maracanã, e contaram pra ele, né? Que aqui no Brasil, Tom Sawyer é associada à série do MacGyver, à série do Profissão Perigo dos anos 80. Eles não entenderam nada. Como assim? Por quê? Onde diabo o neguinho tirou essa ideia, maluco? E agora podemos explicar o porquê. O diretor musical da Globo, naquela época, era um Rush maníaco. Se a gente reparar, até hoje, se a gente assistir programas importados, programas que a Globo compra, você repara que eles não passam a apresentação até hoje. Desenho dos Simpsons, por exemplo. Ele não passa a apresentação dos Simpsons. Coloca um trechinho...
Pra condensar tempo, né?
Pra condensar tempo. Eles passam, assim, um trechinho e aquela locução. Rede Globo apresenta os Simpsons. E é assim desde os anos 60, desde os anos 70. Quando eles compraram o Profissão Perigo, eles também fizeram isso. Eles também, assim como todas as séries importadas que a Globo fazia, eles botavam uma música qualquer, que não tem nada a ver, que o diretor escolhia lá na hora, botava como fundo musical que o cara achava que combinava com aquelas cenas, e botava a locução do cara. A Rede Globo apresenta, pá, nome do programa.
Bam, 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 bam.
Exatamente. E o cara Rush maníaco de carteirinha... escolheu logo o Tom Sawyer, que tava nascendo, que tava bombando naquela época, e combinava perfeito com aquele ritmo de aventura da Profissão MacGyver. O cara botou lá, refrãozão do Tom Sawyer, a Rede Globo apresenta a Profissão Perigo, pronto. Brasil inteiro conhece aquele riff como a música
Pergunta
do MacGyver.
Pergunta importante, depois que eles descobriram, a Globo pagou os direitos atrasados? A Globo não, grande emissora nacional.
Grande emissora nacional. Enfim, agora por que, que eu digo que o cara da grande emissora nacional...
É um Rush maníaco.
É um Rush maníaco.
Ele usou em alguma vinheta de Fórmula 1,
cara,
não é?
Ele usava tudo, absolutamente tudo daquela fase do Rush, do Signals, até o Hold Your Fire. O cara usou todas as músicas dessa fase pra botar, principalmente como fundo musical de matéria esportiva do Esporte Espetacular.
Eu lembro de Rush na vinheta. Vinheta de Fórmula 1.
Vinheta de Fórmula 1.
Esporte Espetacular não. Na matéria esportiva de um programa sobre esporte da grande emissora, de uma grande emissora nacional.
Ai, meu Deus.
E nós abrimos o bloco com o Destroyer do The Kinks, do álbum Give the People What They Want. Cara, é a fase de retorno do sucesso. Que os caras passaram uma fase negra, cara, que eles não conseguiam ficar abaixo da centésima posição, sabe?
Cara.
Era tudo. Álbum tal, 144, 70ª, 44ª, sabe assim?
Olha só.
Era tudo muito ruim, não tinha alcance popular, sabe assim?
Desde Really Got Me, os caras não conseguiam mais,
não
né?
Não conseguiam mais. Tava quase um desespero. Esse é o 20º álbum dos caras, o segundo após a fase negra.
Nossa
Senhora. Então teve um anterior, que eu não tô lembrando o nome agora, que já tirou eles da fase negra, e teve esse, que criou o riff mais famoso do The Kinks, que é desta música. Cara, se você prestar atenção, a gente já ouviu esse riff em vários remixes de funk. Vários! Assim, dezena. E vamos pro próximo bloco, abrindo com Rejoice do U2, na máquina do tempo.
Oh, machine out of a DeLorean?
The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style?
Hello? Hello, anybody home? Huh? Think, McFly, think! nothing which a man had no right to see. But when he stole the car, nobody dreamed that he would try to take it so far. He didn't mean to hurt the poor man who had to go and die. They made the judge cry, oh, he couldn't help it, oh, didn't want to do it, oh, son, the jet abuse, perhaps a little bit confused. Oh, 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 it's not his fault that he can't behave. Society's made him go astray. Perhaps if we're nice, he'll go away. Perhaps he'll go away, he'll go away. Away with murder, man, you think that's funny? You're down, 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 if you live, if you die. Oh, 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 hey, there, Johnny boy, and look at God.
E estamos de volta e nós acabamos de ouvir Only a Lad do Oingo Boingo. Uma das minhas bandas preferidas dos anos 80, já falei isso antes, é outra Máquina do Tempo. Esse é um sonzinho que não é muito conhecido, né? Eles que estão mais...
O primeiro álbum não foi muito bem aceito.
Teoricamente, esse é só o primeiro álbum com o nome oficialmente de Oingo Boingo. A origem da banda é muito bacana. E principalmente a gente vê por que Danny Elfman, que é o vocalista da banda, ele é tão íntimo da mídia do cinema. A banda começou quando o irmão dele, o Richard Elfman, foi fazer um filme cult muito doido chamado Forbidden Zone. É uma doideira, maluco. Tem o trailer desse filme no YouTube. A gente coloca o link desse trailer no post, no Edifício e no Talk Talk Talk. Procura lá que vocês vão ver o link pra esse trailer, que é muito doido, cara. É assim, um filme trashzão. Mas trash, é tão trash que tem o tatu dele da fantasia. Muito doido, cara. E o Richard Elfman chamou o irmão dele, que era músico, arranjador, etc, pra fazer a trilha sonora. O irmão pensou, eu vou fazer uma banda fictícia, já que a gente vai aparecer no filme também, e fazer toda a trilha sonora, chamada The Mystic Knights of Oingo Boingo. O filme foi uma merda, foi um fracasso, mas a trilha sonora foi tão elogiada que a banda sobreviveu a partir daí. Só com o nome de Oingo Boingo. Aí eles gravaram esse primeiro disco, que tem essa música, Only a Lad, que é a faixa título, que é muito boa, e eu não sei por que o disco não foi aceito, porque ele é muito bom, ele é muito divertido.
Engraçado, né, cara? Na verdade, eu acho que é um disco difícil de ouvir. Eu acho que ele tem muita mistureba de estilo...
Ah. Ele ainda tava muito sob o efeito do Forbidden Zone.
Assim, e aí, eu particularmente, quando eu escuto, faltam os grandes hits e tem muita misturada, na minha opinião. Então ele é difícil de se ouvir sem ter grandes hits que ficam te botando pra cima, sabe?
Não, ele é bem experimental. Aliás, o Oingo Boingo, ele é muito experimental, a banda toda.
Sim.
Tanto que os grandes hits dele só vêm aparecer no meados dos anos 80 no Dead Man's Party, né? Que aí tem Stage, It's Another Day, a própria Dead Man's Party, We Sim. Close Your Eyes, que é do disco imediatamente anterior. E antes disso, nós ouvimos Blue Oyster Cult tocando Joan Crawford. É um bloco quase cinematográfico, né?
Exatamente, cara.
Blue Oyster Cult, outra banda que não tocou em trilha sonora, praticamente, mas ela é muito. A banda é muito inspirada naqueles filmes de horror, zumbi, alienígena. As letras dos caras são muito divertidas falando desse tipo de coisa, do horror atômico. E com uma musicalidade fantástica!
Muito boa. Mas nesse caso, a Joan Crawford é exatamente o oposto, né? Que ele é inspirado no filme, num drama, protagonizado por Faye Dunaway.
Não.
A música é inspirada.
Não, a música só traz. Você já leu a letra da música?
Não, nunca li a letra.
Pois é.
Não, mas olha só, é um drama lhaço.
Não, a Mamãezinha Querida, o filme Mamãezinha Querida, que conta a história da Joan Crawford, sim, é um drama lhaço. né, vivido pela Faye Dunaway, etc. Acho que, se não me engano, a Faye Dunaway foi indicada por Oscar por esse filme, etc. Foi um negócio desse. E a Joan Crawford, a atriz Joan Crawford, que atuou entre os anos 20 até os 50, mais ou menos, é...
Pé inchado do bão.
Total. Né? Filha da puta desgraçada.
É... Que isso, rapaz. Pobre
isso, quem diz é a filha dela, né? Que foi ela que escreveu o livro Mamãezinha Querida. O filme Mamãezinha Querida foi baseado no livro, isso, escrito pela filha, que foi deserdada por ela, né? Então tá explicado por que eu deu o filho. Por isso, por que o filme e o livro metem tanto
ela
malho
nela?
Ela
foi deserdada depois de ser adotada. Ela era adotiva.
Ela era adotiva. Os quatro filhos da Joan Crawford são adotados.
E ela deserdou os quatro.
Ela deserdou os dois mais velhos.
Tipo assim, ah, não quero mais, devolvi.
Mais ou menos. A Joan Crawford dizia que eles... zoavam muito, né? Eles eram uns belos filhinhos da mãe também. Entendi. Aí ela, quando, perto da morte, deserdou, e quando ela morreu, a filha escreveu esse livro, metendo o malho, né? Mostrando que a mãe era
a verdadeira. Mas e a letra? Canada. E a letra?
A letra não tem... A letra, na verdade, é uma brincadeira, se a gente prestar atenção, é: policiais escondem-se atrás de camisetas de baby look e o mundo começa a virar de perna pro ar, etc. Por quê? Joan Crawford está levantando de sua tumba! Olha que referência com o Joan Crawford, cara! É uma
eu vou ler.
Outro detalhe dessa música, né? O nome da filha que escreveu o livro é Christine.
Christine.
Repara aí no final, num pedacinho da música, tem assim: Christine.
Muito bom. E nós abrimos o bloco com Rejoice, do U2, do álbum October, segundo álbum dos irlandeses. Bem no comecinho, aprendendo a fazer o som, dá pra ver uma certa inibição em Bonovox.
Não, dá pra ver um certo desafino no Bonovox. Tanto que o cara, nessa época, quase foi expulso da banda por causa disso. O cara desafinava horrores.
Eu estava apenas julgando como inibido.
Quem fala sobre o desafio não era eu, são os outros integrantes da banda.
Mas é legal porque já mostra algumas coisas que a banda vai se tornar, toda essa parte politizada, espiritualizada, porque o álbum é todo espiritualizado. Tem faixas como Glória e Tomorrow, que são totalmente...
Sim, essa...
George Harrison.
Essa veia ativista do YouTube já vem desde o início aí. O disco seguinte, o War, pô, que traz a The Bloody Sunday, New Year's Day, já mostra isso bem.
E é interessante que logo no segundo disco sai aí um disquinho de platina pra eles.
Ó. Já compensa aquele penteado enorme, armado, que ele está na capa desse disco, cara, que é uma coisa de rir muito. Eu acho que eles, quando eu vejo essa capa desse disco, meu Deus, eu usei isso!
Muito bom.
Que é isso, gente? Estamos chegando ao final de mais um Máquina do Tempo. Dessa vez nós viajamos para 1981, onde nós curtimos alguns dos maiores clássicos que o rock and roll já nos trouxe. Entre eles, a maior banda de todos os tempos.
Com o melhor disco de todos os tempos.
Com o melhor disco de todos os tempos. Com a maior música de todos os tempos. E que não é a música do MacGyver. Ponto.
Galera, obrigado por nos ter ouvido até o momento. Espero que vocês curtam bastante esse programa e participem. Mandem e-mail para maquina.podcast@gmail.com. Continue espalhando a palavra.
Exatamente.
E vamos que vamos, porque o próximo programa já vai sair.
Exatamente. Já prepara os ouvidos aí, que a gente já tem muita coisa engatilhada por aí. Dessa vez a gente não vai dar mais livro, não, mas continue espalhando aí. E continue entrando em contato com a gente. Pode ser Twitter, comentário lá nos blogs, Orkut.
Não, se aí de ouro quiser continuar apoiando a gente continua dando livro, cara. Dá livro.
Não, com certeza. O canal tá aberto aí pra isso mesmo.
E vamos deixá-los ouvindo a primeira música do primeiro álbum daquilo que já mostrava ao que vinha, New Order, do álbum Movement, tocando Dreams Never End na Máquina do Tempo.